Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Avançamos para a edição número 653. É o ritual mais que habitual de quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10. Também para ouvir nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Estamos também em rumo.pt. Esta semana trocaram-nos as voltas, António. Vamos recuperar uma entrevista já com os anos valentes, 14 anos. Mas é por um excelente motivo.
Nem mais. Boa noite. Trocaram-nos as voltas, mas por boas razões. 14 anos tem de idade esta conversa, tantos quanto os Livros com Rumo, o nosso programa, e é com o seu professor Vítor Manuel Aguiar e Silva. Fomos ao baú, às nossas memórias, recuperar essa conversa porque é o vencedor, ou foi-lhe atribuído neste ano 2020, o prémio Camões. Sendo um camonista, um estudioso, um intelectual, um investigador, cuja obra centrada, diremos nós, o grosso, na lírica, na épica camoniana, fez disso um mistério, um trabalho angular daquilo que é a sua intervenção. Depois, na divulgação, na sistematização de um dos maiores poetas da humanidade, o nosso maior poeta português, pode dizer-se quase em síntese, o professor Vítor Manuel Aguiar e Silva, é um gigante que leva e levará quase sempre, depois ficará para a história da cultura e da literatura, leva Camões aos ombros. Recuperamos uma espécie de analogia da história mítica ocidental. Fica aqui essa conversa. Atual, sempre atual. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Cumprimentos da equipa de Livros com Rumo, distância, distanciamento físico, empenhamento também cívico com os outros e as outras que nos rodeiam. Claro, e sempre melhores leituras.
Vítor Manuel de Aguiar e Silva nasceu em 1939 na freguesia de Rial, em Penalva do Castelo, Viseu. Licenciou-se na Universidade de Coimbra, onde também obteve o seu doutoramento em 1971 com a tese Maneirismo e Barroco na Poesia Lírica Portuguesa. Foi professor catedrático nessa mesma universidade até 1989, altura em que requereu transferência para a Universidade do Minho, onde passou a exercer as funções de vice-reitor entre 1990 e 2002. Na investigação, dedica-se ao estudo da literatura portuguesa dos séculos XVI e XVII, da obra camoniana e das metodologias literárias. Dos seus vastos trabalhos publicados, destacam-se Teoria da Literatura, de 1967, Camões, Labirintos e Fascínios, de 1994, e Dicionário de Luís de Camões, edição de 2011. Foi distinguido esta semana com o Prémio Camões.
O seu professor pensa que a ambiência de onde é originário, da Beira, o ambiente familiar, a escola primária, os dois tios, e as como que refere com muito apreço e com muito carinho, orientaram-no e se quiser, motivaram-no para aquilo que foi as decisões iniciais e os gostos que optou, pelo menos na fase inicial da vida, como sujeito aprendente neste mundo da arte e da literatura.
Olha, no passado dia 11 deste mês, no passado dia 11 de novembro, a Câmara Municipal de Penalva do Castelo, a Câmara Municipal de Viseu e o Governo Civil do Distrito de Viseu prestaram-me uma homenagem em Penalva, que é o meu concelho, e em Viseu, na Câmara Municipal de Viseu. Eu tive oportunidade, exatamente, nessa homenagem, quer em Penalva do Castelo, quer em Viseu, de pôr em relevo quanto devo às minhas raízes, podemos dizer telúricas, às raízes que me prendem à terra, ao sangue dos meus antepassados, aquelas regiões ali da Beira, e o que devo, sobretudo, do ponto de vista cultural, a certas influências familiares. Em primeiro lugar, à minha mãe, que me ensinou a ler e a escrever.
Exatamente.
A minha língua é efetivamente uma língua materna.
Materna, exato.
É uma língua que eu aprendi a ler e a escrever no berço da minha mãe. Quando fui para a escola primária, que ficava distante de 3 ou 4 quilómetros do lugar onde nasci, da minha aldeia, de Real, e de que era professora a minha madrinha, eu, quando fui para a escola primária, já sabia ler e escrever. Depois, essa minha madrinha marcou-me também muito, muito profundamente, porque foi com ela que eu me desenvolvi na aprendizagem da língua portuguesa. Lembro-me do livro da minha quarta classe, que tinha, entre outros textos, veja lá, o Adamastor,
Sim.
umas estâncias dos
Dos
Lusíadas do
Lusíadas.
Adamastor, e aquele famoso texto do Padre António Vieira sobre o estatuário. Eu não sei como é que naquela altura, no quarto, na quarta classe,
Quarta classe.
os livros de português tinham textos daqueles, mas a verdade é que ainda hoje guardo uma memória extremamente
Viva.
grata e viva, desses textos que tanto me impressionaram, quer o Adamastor, quer o estatuário do Padre António Vieira. E devo à minha madrinha realmente a explicação daqueles textos, uma explicação, enfim, adequada à minha idade. Depois, eu tive no Liceu Nacional de Viseu uma das grandes fontes de influência na minha formação cultural, literária e humana. A biblioteca do Liceu Nacional de Viseu é uma biblioteca muito rica, desde autores portugueses, autores franceses, sobretudo franceses. Tinha uma coleção belíssima de autores portugueses, desde os clássicos até autores mais modernos. Eu creio que a modernidade, apesar de tudo, acabaria em Eugénio de Castro e Camilo Pessanha. Mas já não era nada mal
Mas
para aquele
chegaram
tempo.
comigo.
Eu andei no liceu entre 1950 e 1957. Depois tive dois grandes professores no Liceu de Viseu. Um professor de português, de literatura portuguesa, o Dr. Simões Gomes, e um grande professor de filosofia, que foi o Dr. Augusto Saraiva. Um ensinou-me a ler melhor, mais profundamente, a interrogar o texto, a interrogar os textos,
A perceber, a dialogar, no
a
fundo.
dialogar com os textos, porque a interpretação dos textos exige que o leitor faça perguntas ao texto. E saber fazer perguntas ao texto é fundamental no processo da leitura, no processo da interpretação
Da
literária.
compreensão,
Quem não
claro.
souber fazer perguntas ao texto,
Não entende.
não entende o texto. E esse professor teve esse mérito que para mim foi fundamental. Ensinou-me a colocar perguntas ao texto. E
E
depois
por outra seguida.
a construir, através do texto, as respostas a essas
Exatamente, era isso
perguntas.
que eu ia
A
colocar.
essas perguntas. O outro grande professor que eu tive, que é um nome grande da filosofia portuguesa contemporânea, se pegar numa história da filosofia portuguesa contemporânea, lá encontrará o nome dele, porque tem obra publicada e obra importante, foi o Dr. Augusto Saraiva, discípulo de Leonardo de Coimbra, autor de um livro, ainda hoje, um livro importante do ponto de vista da antropologia filosófica, que é um livro intitulado Reflexões sobre o Homem, e foi autor de um dos mais inteligentes compêndios manuais de filosofia para o sexto e sétimo
Se eu
anos.
estou bem lembrado, ainda penso que lá por casa existia, é o
E
mesmo
Augusto
autor,
Saraiva,
é o mesmo, porque o meu irmão penso que
quem estudou por ele,
estudou,
estudou por ele.
exatamente,
E
que
essas.
abordava as duas temáticas, psicologia e
E a psicologia
filosofia,
sexto ano, filosofia sétimo ano.
exatamente, estou bem
E
lembrado.
esses dois professores marcaram muito. Depois tive a sorte de ter dois tios com boas bibliotecas. Eu em Viseu, durante o meu curso inicial, vivia em casa de um tio da minha mãe, era meu segundo tio, de quem fui muito amigo, o Tenente Anastácio José Santos, que era um homem muito especial. Ele era oficial do Exército, foi afastado do Exército compulsivamente porque esteve envolvido na chamada Revolução da Madeira, e o Governo Salazar compulsivamente passou à reserva, depois à reforma. Era um homem que tinha sido combatente na Primeira Guerra Mundial, tinha estado na implantação da República, no 5 de Outubro, era um velho republicano, e naquela década de 30, depois de ter sido afastado do Exército, teve uma atividade cultural extremamente interessante em Viseu. Fundou uma tipografia e, sobretudo, fundou dois jornais. Primeiro um jornal chamado O Azorraga. Está a ver pelo nome,
só o título
diz tudo, O Azorraga. Esse jornal foi fechado pela censura pouco tempo depois. No ano seguinte, fundou um outro jornal que teve uma vida longa e que foi um órgão extremamente importante na imprensa de Viseu, na imprensa regional portuguesa, que se intitulava O Trabalho, com colaboração de grandes nomes da intelectualidade portuguesa da época. Por exemplo, Abel Salazar colaborou regularmente nesse jornal Moutinho. E o Moutinho tinha uma biblioteca muito boa, uma biblioteca quer de literatura, sobretudo ficção, também poesia, quer de literatura de ideias, digamos assim.
Exatamente.
Literatura sobre problemas políticos, problemas sociais, problemas religiosos. E eu li grande parte dessa biblioteca. Foi aí que pela primeira vez li o Aquilino Ribeiro, por exemplo. Tomei contacto com a obra do Aquilino.
Que desenvolve muita temática na região.
Na região e não só, mas sobretudo na região. Essa biblioteca do meu tio, eu costumo chamar a minha biblioteca vermelha. O meu outro tio, de quem também foi muito amigo, era um cónego, Jaime Pires da Silva, que foi uma figura importante da Igreja de Viseu e que tinha uma biblioteca de boa qualidade. Era uma biblioteca muito diferente, com autores católicos,
integristas,
do integralismo lusitano, lá estava António Sardinha, o Hipólito Raposo, mas igualmente alguns escritores estrangeiros que tinham sido traduzidos para português e que representavam, digamos, o pensamento contra-revolucionário. Lembro-me, por exemplo, de um desses escritores que eu li com muito interesse, que era o Kaiserling, o Conde Kaiserling, Jacques Maritain, e outros nomes. Eu chamo essa biblioteca a Biblioteca Azul, na minha vida. E ainda hoje penso que o facto de ter lido autores da Biblioteca Vermelha e autores da Biblioteca Azul contribuiu para enriquecer
culturalmente
o meu pensamento, mas sobretudo para relativizar
as coisas,
o meu pensamento sobre o mundo do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, do ponto de vista cultural. A capacidade de entender os outros
na sua
diversidade, se fosse possível.
Exatamente.
Por isso mesmo, eu penso que aprendi a não ser dogmático. Se tenho alguma qualidade, essa será uma das minhas qualidades. Procurar, numa posição ideológica, procurar numa orientação literária, o que ela tem de novo, de importante, de relevante. Eu não sou, nunca fui, dos que pensam que se deve rejeitar tudo ou aceitar tudo. E, no fundo, esse tal meu professor de português, que eu há pouco mencionei, o Dr. Luís Simões Gomes, contribuiu também para esta minha atitude mental antidogmática. Ele era um professor que tinha uma grande admiração por António Sérgio. Eu próprio, no meu tempo do liceu, li muito os ensaios de António Sérgio. É um escritor que está hoje injustamente esquecido. E o António Sérgio às vezes exagerava um pouco
as polémicas
no seu relativismo, mas ensinou-me também essa grande lição de relativizar as posições ideológicas, de relativizar as doutrinas, de compreender o que há de bom
exatamente
num lado e no outro. Eu procurei durante toda a minha vida ser fiel a este
princípio,
a esta orientação. Mas estas bibliotecas dos meus tios foram para mim algo de inapreciável. Quando cheguei à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 1957, depois de ter concluído o liceu com a nota, com a classificação final, que naquela altura era raríssima, de 19 valores, e eu considero, ainda hoje, como das coisas mais importantes do meu currículo, ter alcançado 20 valores no exame de português do 7º ano, quando cheguei a Coimbra, eu levava um capital de leituras extremamente rico e diversificado. Eu fui um leitor compulsivo.
E mais do que isso, a tal abertura que é necessária no embate com um universo completamente novo.
Eu penso que sim. O capital de leituras que eu levava, de autores portugueses, de autores franceses, de autores ingleses, americanos.
Eu imagino, o seu professor a chegar
era um capital, era um capital bastante rico.
Assustava, era
um sítio mítico. E isso permitiu-me, desde o primeiro ano na faculdade, ter sido um aluno realmente de boa qualidade. Porque naquelas disciplinas de literatura portuguesa, de teoria da literatura, quando eu entrei para a Faculdade de Letras, em 1957, houve uma grande reforma das Faculdades de Letras, que eu penso que foi a reforma mais inteligente e mais profunda que até hoje existiu nas Faculdades de Letras.
Mas também já lá iremos, ao seu professor, aproveitando o facto de começar a introduzir na nossa conversa a questão Coimbra, passa assim, não é nenhuma questão à lá, Antero Quintal, nem nada que para aí caminhe, mas a questão Coimbra é muito interessante daquilo que eu percebi fazendo o trabalho de casa, passa a expressão do seu professor Aguiar e Silva. Percebi, para a minha surpresa agradável, diga-se de passagem, que em 57 o seu professor publica um texto num jornal, para quem não sabe, mas era um jornal de referência incontornável pela seriedade e pela polémica que provocava, nomeadamente nos sítios mais bem informados do país, que era o Diário de Lisboa, um texto contra a questionando a prática e a praxe Coimbra.
Bom, portanto, esse foi um
aspecto... Para o nosso auditório, que se vê envolvido hoje com maior acuidade, se questiona.
Esse foi um aspecto que ainda hoje considero importante.
Porque aí já revela, de facto, um sujeito que pretende atuar e lúcido, provavelmente resultante desse tipo de formação.
Na minha carreira académica. Porque quando cheguei a Coimbra, o contacto com a chamada praxe coimbrã foi para mim relativamente desagradável. A praxe hoje, apesar de tudo, e apesar de alguns excessos condenáveis que se têm verificado, é muito mais suave do que era em 1957. Porque a praxe em 1957 ainda era alguma coisa, eu quase diria, de medieval. Na altura, a Universidade de Coimbra era uma universidade relativamente pequena.
Pequena, claro.
Sabia-se tudo. E correu facilmente a notícia de que havia um caloio que tinha tirado 3.20 no exame do 7º ano e que, portanto, devia ser um tipo cheio de peneiras.
Exatamente.
Peneirento. Pois. Chamavam-me o 3.20, que era uma marca de cigarro que havia, nós estou a ver,
amarela
e tal.
Ainda me lembro.
3.20. E começaram aqueles praxistas mais
empadernidos
a procurar
a figura,
saber quem era o 320 para o meterem na ordem. Bom, uma vez fizeram uma espera à saída da faculdade. Em geral, os praxistas, por volta do meio-dia, reuniam-se ali junto da porta da Faculdade de Letras para verem sair as meninas das letras, por um lado, e por outro, para caçarem os pobres caloiros. A Faculdade de Letras, creio que na altura era a única faculdade que tinha um bar. E havia muitas pessoas que iam à Faculdade de Letras por causa do bar e tal, depois saíam, ficavam ali à porta. Bom, a minha primeira experiência desagradável com a praxe foi essa espera que me fizeram. Estiveram-me ali a gozar no largo da Porta Férrea durante largos minutos e tal. Bom, mas depois começaram a aparecer quase diariamente as coisas penosas da praxe. Era a República do Reich de Esparta que me mandava lá estar às tantas horas para me gozarem isto, aquilo. Bom, a mim é outro.
E o outro?
Pois eram as latadas em que nós íamos vestidos de modo caricato para gáudio da multidão e a servir de criados aos doutores. E no dia 25 de novembro de 1957 realizou-se o chamado desfile da tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha é uns factos históricos, eu diria histórico-lendários, mais importantes da tradição coimbrã. Da tradição coimbrã.
Existisse alguma?
Existe. Em 1907, os estudantes de Coimbra resolveram, num movimento de expressão da sua revolta contra o estado das coisas, contra a monarquia, tomar de assalto o Clube dos Lentes, que funcionava no chamado Palácio dos Grilos, onde agora está instalada a administração da Universidade de Coimbra. E então, no dia 25 de novembro de 1907, de manhã, de madrugada, os estudantes ocuparam o Palácio dos Grilos, o Clube dos Lentes, e assentaram aos regais. Foi a chamada tomada da Bastilha Coimbra. É claro que isto envolve um significado simbólico.
Exatamente, estou a perceber a simbologia com a...
Com a Bastilha da Revolução. Da Revolução Brasileira. E todos os anos passou a comemorar-se o dia da tomada da Bastilha. O maior cortejo coimbrão. Todas as faculdades se reuniam, as latadas eram por faculdades, o cortejo da Bastilha era todas as faculdades, toda a comunidade. Bom, e lá fui eu convocado para ir como caloiro a tomar parte também na tomada da Bastilha, embrulhado num lençol que pedi lá na casa onde estava hospedado. E fui eu e um colega meu do liceu e colega de casa onde estávamos hospedados, que é hoje um advogado em Lisboa e que foi um dos líderes do movimento estudantil de 1960. O José Augusto Rocha, de quem fui muito amigo, de quem sou muito amigo. Ele, radicalmente revolucionário, foi sempre, claro. Então, verbalmente, um revolucionário tremendo. Eu, dentro daquela formação,
bom
de
senso,
que lhe falei há pouco,
um ponto de equilíbrio,
um certo ponto de equilíbrio, sentindo-me atraído pelas ideias da Revolução Francesa, como ele, mas também vendo como a Revolução Francesa
cometeu os excessos.
Excessos e tal, e aí as minhas leituras dos integralistas e dos homens franceses, da Action Francesa e tal, tiveram a sua influência. Bom, acabado o cortejo, vínhamos os dois, caía à noite, pelo Jardim da Sereia, que é um jardim, um parque muito bonito, e sentávamos a certa altura num banco, e dizia-me Rocha, que era um revolucionário visionário: ó Vítor, se houvesse alguém que fizesse um filme agora sobre nós, aqui, embrulhados nestes malditos lençóis com os quais percorremos ridiculamente a rua de Coimbra, o nosso ar acabrunhado, triste, de quem foi enxovalhado e tal, e desse essa imagem ao país, isto havia de revoltar muita gente.
Claro.
E digo-lhe: pois é, Rocha, isto realmente. Mas quem é que vai fazer o filme, ou vai fazer a reportagem? E diz-me ele: olha, óbvio, você tem tanta capacidade para escrever. Porquê é que não escreve um artigo sobre a praxe?
E os destemperos que aí
vão. E digo-lhe: oh, Rocha, boa ideia. Vamos para casa. Fui para casa. E logo nesse dia comecei a redigir um texto. O Rocha deu algumas sugestões, às vezes aqui e ali e tal, mas o texto
foi essencial.
Foi o texto é dele. E pensámos: e agora o que é que vamos fazer ao texto? E a ideia foi: vamos mandá-lo para o Diário de Lisboa, porque o Diário de Lisboa era o único jornal português, dirigido por esse grande jornalista, que foi o Dr. Joaquim Manso, era o único jornal português que dava acolhimento a certas vozes
desalinhadas de...
heterodoxas.
Exatamente. Exatamente.
E então eu escrevi o artigo, passei-o a limpo, na minha melhor letra, escrevi ao Dr. Joaquim Manso, como diretor, uma carta...
Com um pseudónimo.
Com um pseudónimo, porque se eu escrevesse o meu nome, estava tramado. E a carta lá foi. Ah, eu dizia que era, na carta que escrevi ao Dr. Joaquim Manso, dizia que era um antigo estudante de Coimbra, que tinha conhecido
uma situação.
Bem a situação. Ah, e, entretanto, tinha havido uma questão muito polémica. A morte de um estudante que se dizia que tinha caído de uma janela para fugir aos fascistas numa república. Portanto, o clima já havia, já estava tenso. Bom, a carta seguiu, e nós, todos os dias, passados os dois dias da carta ter seguido, ao fim da tarde, com muito receio, porque a partir das 6 horas os caloiros não podiam transitar nas ruas, íamos da casa onde estávamos hospedados a um cafezinho que havia em baixo, chamado Piolho, que era um café célebre da sociedade
da
Coimbra, comprar o Olhar de Lisboa a ver se o texto aparecia. No dia 6 de dezembro de 1957,
lá vem ele.
Salta-nos o coração, porque na segunda página, ocupando toda a segunda página praticamente,
lá estava.
Vinha transcrita
a carta.
Vinha transcrito o artigo.
O artigo.
Está a ver o júbilo que nós tivemos.
Pois, pois. Mas por outro lado...
claro, nunca dizendo que o artigo
era
meu.
Da autoria.
E foi de tal maneira
o impacto
que vários jornais, nos dias seguintes, durante o mês de dezembro e ainda no mês de janeiro, publicaram cartas, artigos, uns a apoiar, outros a atacar, e recordo muito bem de que ali, talvez pelos fins do mês de dezembro, princípios de janeiro, o então secretário de Estado da Educação, que era o Dr. Baltazar Rebelo Sousa, pai do Marcelo, fez uma viagem política ao Porto e parou em Coimbra porque uma delegação de estudantes de Coimbra pediu-lhe para ser recebida por ele, considerando que se estava a tentar gravemente
denegrir
contra a Academia Coimbrã, procurando denegrir as suas tradições. Quer dizer, isto teve um certo impacto. Escusado será dizer-lhe que não escapei a ser rapado, mas não foi por causa do artigo, porque nunca ninguém soube
sobre a
autoria do artigo.
Descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai Formosa e não segura. Descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai Formosa e não segura. Leva na cabeça o pote, o texto nas mãos de prata, cinta de fina escarlata, sainho de chamalote, traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura. Vai Formosa e não segura, descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura. Vai Formosa e não segura, descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai Formosa e não segura. Descobre a touca à garganta, cabelos de ouro entrançado, fita de couro de encarnado, tão linda que o mundo espanta. Chove nela graça tanta, que dá graça à formosura. Vai Formosa e não segura, descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura. Vai Formosa e não segura, descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai formosa e não segura, Leonor pela verdura.
Também foi um felizardo, convenhamos. Isto não é nenhuma crítica à academia atual, mas teve como professores, de facto, alguma da elite existente no Portugal. Então, o professor Costa Pimpão.
Tive bons professores.
A professora Maria Helena da Rocha Pereira.
A professora Maria Helena da Rocha Pereira, que foi uma professora senhoríssima.
Joaquim da Silva Dias.
A professora Maria Helena da Rocha Pereira era professora de História da Cultura Clássica, foi minha professora depois noutra disciplina, História de Teatro Grego. Latim 1, Latim 2, fiquei-lhe a dever muito da minha formação na área das línguas e literaturas e culturas clássicas, sobretudo do latim, do grego.
Do grego.
O professor Costa Pimpão, que é meu professor de teoria da literatura, ainda hoje estou a ver o Dr. Pimpão na primeira aula de teoria da literatura a dizer: meus caros amigos, esta cadeira foi criada agora, por esta reforma nova. Se querem que lhes diga, não sei bem o que é que é de ensinar. Mas foi um professor que, sobretudo nas cadeiras de literatura portuguesa, me ensinou muito. Era um professor de uma grande seriedade. Não era um professor brilhante, mas era um investigador
sério.
Muito seguro, muito sério. Tive um grande professor de cultura moderna e cultura portuguesa, que foi o professor Silva Dias. Um homem de um saber muito profundo e com uma visão extremamente, eu diria, avançada,
inovadora
do mundo e da universidade. Tive um grande professor de linguística,
Herculano Carvalho.
O Herculano Carvalho era um homem com uma formação científica extremamente atualizada e de uma inteligência lógica invulgaríssima. Todos os alunos, incluindo a mim, tinham às vezes muita dificuldade em seguir as aulas do Sr. Herculano Carvalho, porque eram aulas de um rigor, de uma precisão lógica...
Quase científica mesmo.
Admirável. Não queria deixar de citar um professor porque tenho muito respeito. O professor Paiva Boleu, que era um linguista de uma formação muito diferente do Herculano Carvalho, era um filólogo, um linguista mais tradicional, muito propenso a estudos de geografia linguística, dialectologia, etc., mas um professor de uma probidade extraordinária e com uma preocupação pedagógica que, infelizmente, falta muitas vezes aos professores universitários. Na preparação das lições, no modo como corrigia as provas, no modo como ajudava os alunos...
Se preocupava em...
Ajudava os alunos a ultrapassarem as suas dificuldades.
Exatamente.
Muitas vezes se diz, e em grande parte é verdade, que os professores de Coimbra, sobretudo naquele tempo, ligavam pouco aos alunos. Havia realmente um...
Encarregavam-se mesmo de colocar uma barreira...
Uma grande distância... É claro que isso seria mais verdadeiro numa faculdade que noutras, por exemplo, seria muito mais verdadeiro na faculdade de Direito. Mas o professor Paiva Boleu impressionou-me muito desde o primeiro ano, foi uma pessoa de introdução dos linguísticos, pelo modo como procurava auxiliar o aluno nas suas dificuldades. Foi o professor que, do ponto de vista pedagógico, digamos assim, me deixou a melhor lição. É claro, não teria, repito, a capacidade especulativa do professor Herculano Carvalho, mas tinha relação ao professor Herculano Carvalho esta preocupação pedagógica, um lado humano, às vezes até conselhos que se poderiam considerar mais liciais do que universitários.
Exatamente.
O modo como organizar o trabalho intelectual, como utilizar a bibliografia, etc. O conjunto de pessoas que tive foi realmente um bom conjunto de pessoas. Não queria esquecer, entre as pessoas que tive, uma jovem assistente, que depois foi minha colega, Eu, aliás, cheguei a doutorar-me primeiro que ela, que foi a doutora Ofélia Paiva Monteiro, uma professora com uma formação literária muito rica, professora de literatura francesa e também de literatura portuguesa, e com uma sensibilidade estética admirável. A todos que a dê muito.
Exatamente, e é aí que se situa agora a próxima questão, que é esta. Percebi, e penso que o nosso auditório também vai perceber, estes dois caminhos que irão sempre em paralelo ligar-se na vida e na investigação, no trabalho intelectual do Sr. Professor Aguiar e Silva. Neste sentido, percebemos a lógica agora da teoria da literatura, essa obra incontornável, por um lado, e no outro lado, os de Camões, a sua paixão pelo maneirismo, pelo barroco, e esse livro que dizemos aos nossos ouvintes que é fundamental na análise da lírica camoniana, que é, de facto, os labirintos
e fascínios.
Exatamente.
Olha,
que é prémio da Associação Portuguesa.
Grande prémio de ensaio.
Exatamente.
Eu tive o encargo de reger a disciplina de Teoria da Literatura logo que me licenciei. Eu licenciei-me em outubro, não sei qual o dia já, em outubro de 1962, com uma tese intitulada Para uma Interpretação do Classicismo, que obteve a classificação de 20 valores.
Exatamente.
E depois a classificação final da licenciatura foi também 19 valores. E o doutor Costa Pimpão, que se sentiu sempre muito mal com a cadeira de Teoria da Literatura.
A tal reforma que o professor julga que foi mais
foi para mim a melhor reforma da faculdade das Faculdades de Letras em Portugal.
E nós não estamos a afirmar, acha, o seu professor julga.
Julgo. E como eu nunca tinha dado bem com aquela disciplina, antes mesmo de eu me ter licenciado, tinha-me dito, olha, depois de você se licenciar, fica com a disciplina de Teoria da Literatura, veja o que é que há de fazer daquela cadeira, que eu tenho outras coisas para fazer, ele então era diretor da faculdade, e a disciplina de Teoria da Literatura foi uma disciplina que me fascinou. Era uma disciplina sobre a qual havia pouca bibliografia nas universidades portuguesas, era uma disciplina nova nas universidades portuguesas. O responsável pela sua criação, julgo saber, bem, oficialmente foi o ministro Leite Pinto, que era o ministro da Educação, mas o mentor, digamos, da reforma,
o entusiasta,
foi o professor Jacinto Prado Coelho, que era um professor da Faculdade de Letras de Lisboa, com um grande sentido da modernidade científica e pedagógica. E foi ele o grande impulsionador dessa reforma.
Da necessidade que havia para acompanhar.
De criar a disciplina de Teoria da Literatura. Eu tive a sorte de, em 1965, ter ido aos Estados Unidos participar num colóquio luso-brasileiro que congregava estudiosos portugueses e brasileiros de diversas áreas, desde a história à literatura, etc. Estive na Universidade de Harvard, estive na Columbia University, e essa minha viagem aos Estados Unidos, eu aproveitei-a, entre outras coisas, mas sobretudo aproveitei-a para ver nas bibliotecas de Harvard e da Columbia e nas livrarias de Nova York e de Boston, ver o que é que havia sobre a vida da literatura. Ainda hoje tenho uma boa coleção de livros dos chamados novos críticos americanos, do New Critics anglo-norte-americano, que adquiri então.
Lá.
Aliás, a Bíblia, digamos assim, da teoria da literatura tinha sido publicada em inglês em 1949 por René Weller, que era um checo exilado nos Estados Unidos, e por Austin Warren, que era um dos novos críticos.
Que chama mesmo Teoria da Literatura.
Teoria da Literatura.
Exatamente.
E que foi publicada em português em 1962, se não estou em erro, traduzida por um grande crítico literário que hoje está totalmente esquecido, mas foi um grande crítico literário chamado José Palekar, com a bibliografia que eu trouxe dos Estados Unidos. Há uma bibliografia que eu consegui nas bibliotecas portuguesas e outra que eu fui comprando, sobretudo francesa, alguma italiana, sempre tive um grande pendor para a bibliografia italiana nos seus literários. Fui construindo o meu programa.
Daí a influência de Benedetto Croce, provavelmente.
E de tantos outros, mas o Benedetto Croce marcou-me muito. E em 1967 tive a audácia, porque de audácia se trata.
Foi, de facto.
Tive a audácia de publicar a primeira edição da Teoria da Literatura.
Obra incontornável.
Que foi, no meio universitário e editorial português,
pasmado,
uma autêntica pedrada no charco. E daí o professor Pinto Amaral,
com alguma
justiça, considerar a minha Teoria da Literatura como uma das 100 obras do século XX.
Do século XX, exatamente.
A obra foi depois sendo remodelada, refundida. Bom, depois tive a sorte de a editorial Gredos de Madrid, que era a grande editorial, ter acolhido o livro em tradução castelhana numa biblioteca românica que era dirigida pelo insigne mestre Damaso Alonso, o professor Damaso Alonso. E foi o professor Damaso Alonso que chamou a atenção para a conveniência de ser traduzida para castelhano, para espanhol. E a tradução ficou-se a dever ao maior tradutor espanhol do século XX, felizmente ainda vivo, e que era dono da Gredos, o Dom Valentim García Hiebra, e que fez uma tradução admirável. Por outro lado, na minha tese de doutoramento, e por sugestão do professor Borsa Pimpão, comecei a trabalhar na época do maneirismo e do barroco.
O barroco, exatamente.
E daí nasceu o meu interesse por Camões, porque na minha concepção, que eu fui construindo do maneirismo, tiveram, nessa minha concepção, teve muita influência Jorge Sena.
Ah, sim.
Jorge Sena era, de profissão, engenheiro civil, funcionário das Jaidas, o Autónomo das Estradas. Em 1958 emigrou para o Brasil, porque esteve metido na chamada Revolta da Sé, mas já desde a década de 40 que o engenheiro Jorge Sena tinha uma atividade literária riquíssima, como poeta, como narrador e como ensaísta. Foi ele quem, pela primeira vez, em relação a Camões, falou de maneirismo. E a partir dos ensaios de Jorge Sena sobre o maneirismo, eu desenvolvi depois as minhas próprias ideias, a minha teoria do maneirismo. Devo dizer que, com uma grande oposição sempre do professor Borsa Pimpão, eu aliás publiquei recentemente um ensaio, que é um ensaio que gosto muito, numa revista da Universidade de Santa Bárbara, da Califórnia, Retrato do Camonista quando jovem.
Assim, usando o
céu do James Joyce.
James Joyce, e depois do Dylan Thomas também, pois, quando jovem.
Retrato do artista. Retrato do Camonista quando jovem, com parênteses, com alguns pingos de melancolia.
Uh-huh.
E nesse
texto
foi agora publicado há cerca de 4 ou 5 meses. Eu digo, e é verdade, que o Dr. Costa Pimpão nunca concordou com a minha visão
do Camões.
E portanto, de Camões.
Claro.
Porque para mim, como aliás para Jorge Sena, ou como, para Jorge Sena, como para mim, Camões é a figura maior do maneirismo português. Ora, tinha-se criado de Camões, sobretudo durante a última parte do século XIX, a primeira metade do século XX, em grande parte pela responsabilidade de grandes camonistas, como o professor Herrano Cidade, a ideia de que Camões era o nome maior do classicismo português. O escritor clássico, por excelência, é Camões.
E dali não se...
É claro que isto envolve o problema de saber o que é um autor clássico, o que é o classicismo e tal. E eu tive a ousadia de dizer que Camões não era um autor clássico no sentido periodológico do termo, no sentido exato que o termo tem em periodologia literária, mas que era um autor maneirista. E foi a partir da minha tese de doutoramento que eu me comecei a interessar profundamente por Camões e pelos vários problemas que a obra de Camões suscita. Tive sempre muito mais interesse pela lírica do que pela épica. Reuni nesse livro a que há pouco fez referência, Camões, Labirintos e Fascínios, publicado em 1994 pelo Cotovia, e que teve o grande prémio de ensaio da Associação de Escritores, os ensaios que ao longo dos anos fui publicando sobre Camões. Eu estou para publicar um segundo volume sobre Camões.
E aí, nesse livro, de facto, percebi o diálogo que estabelece com Jorge Sena. É diálogo que se percebe.
É um diálogo que para mim foi muito enriquecedor. Discordo muito de
claro.
Certos aspectos da obra de camionista Jorge Sena. Jorge Sena era um espírito extremamente polémico. E quando saiu de Portugal, como digo, para se exilar no Brasil em 1958...
E a dor ainda, ferido.
Fica ferido.
Magoado.
E o grande sonho do Jorge Sena era ter sido professor numa faculdade de letras.
Exatamente. Isso,
e a legislação daquele tempo não permitia. Sempre que vinha a talho de foice, Jorge Sena...
Sabiava por isso.
Não poupava os professores portugueses, e sobretudo os camonistas.
Exatamente.
Das universidades portuguesas. Costa Pipa em Coimbra, Arranque Cidade em Lisboa, não os poupava às suas críticas amargas e demolidoras.
Ácido até, não.
É. Por outro lado, Jorge Sena, na sua investigação, tinha a ideia de que poderia chegar a uma cientificidade
da análise. E estabelecer o padrão definitivo absoluto, exatamente.
E, portanto, sim, por exemplo, entre os textos que eram de Camões e os textos que eram de Camões, os apócrifos e os textos autênticos. E essa matemática, essa matemática que tem muito a ver com a chamada numerologia, a mim nunca me convenceu, não me impressionou muito. O que me impressionou muito, sempre em Jorge Sena, foi a capacidade hermenêutica de Jorge Sena. O modo como ele era capaz de ler e num parágrafo... Nos dar uma espécie de clarão que iluminava a obra de Camões.
E o seu professor também entra nos caminhos do Camões, depois numa polémica um bocadinho veemente, passa o exagero agora da minha, com o José
Hermano Saraiva. O José Hermano Saraiva publicou um livro que foi um êxito editorial. Foi um êxito editorial.
Até eu apanhei pela frente.
Que é mais uma das biografias romanescas que se tem escrito sobre Camões. Pouco depois da morte de Camões, começaram as incertezas e as aventuras biografistas sobre Camões. E houve sempre uma grande tentação biografista para explicar a obra de Camões, partindo do pressuposto de que o poeta se confessava na sua obra.
Exatamente.
Estava confessado na sua obra. Não tem em conta As explicações biografistas que têm sido apresentadas da obra de Camões, sobretudo da lírica, até a chamada tese da Infanta, que é um grande camonista, considerado o mestre dos camonistas do seu tempo, que foi o professor José Maria Rodrigues, professor da Faculdade de Letras de Coimbra, construiu. Este professor José Maria Rodrigues foi o primeiro professor da Faculdade de Teologia de Coimbra. Quando a República foi implantada, houve uma grande reforma do ensino superior em Portugal e na Universidade de Coimbra foi extinta a Faculdade de Teologia. E muitos dos professores da Faculdade de Teologia transitaram para a Faculdade de Letras, entretanto criada, porque a Faculdade de Letras de Coimbra só foi criada em 1911. Ainda hoje, no quadro das precedências da Universidade de Coimbra, a Faculdade de Letras ocupa o primeiro lugar, porque herdou os privilégios da Faculdade de Teologia. Porque a Faculdade de Direito ou a Faculdade de Medicina são em Coimbra faculdades muito mais antigas que a de Letras. Simplesmente a Faculdade de Letras herdou o estatuto, o espólio da Faculdade de Teologia. E este professor José Maria Rodrigues era letra de Teologia e foi para Lisboa, para a Faculdade de Letras de Lisboa, que também foi criada em 1911, a partir do curso superior de Letras que já existia. E o professor José Maria Rodrigues passou grande parte da sua vida a defender até a chamada tese da Infanta, que o grande amor de Camões teria sido a Infanta Dona Maria, a sempre noiva, a filha do rei Dom Manuel, que dizem que tinha uma grande beleza e que nunca se casou, porque era a mulher mais rica de Portugal e ao casar-se levaria no seu dote grande parte da riqueza de Portugal. Outras explicações românicas que houve em 1917, Teófilo Braga deve-se muito, disse muito à asneira, mas também se lhe deve um trabalho muito,
pelo menos exaustivo,
muito árduo sobre a obra de Camões. Em 1917, publicou um livro intitulado Os Amores Camões. Curiosamente, esse livro apareceu agora à venda aí nas livrarias.
Sim, no, numa nova edição.
Há muitas editoriais que estão a fazer negócio.
Reaproveitando
obras já antigas, de que se não pagam direitos de autor.
Do público, do dinheiro público. E elas é caem.
Pinheiro Chagas. E o Teófilo Braga tem um título apelativo: Os Amores de Camões. Bom, a Bárbara Escrava, isto, aquilo. Não tem conta realmente. O Dr. José Ramos Sereira, que realizou algumas investigações de muito mérito sobre Camões, a família dos Camões, encontrou um outro filão que explorou. Camões teria tido um grande amor pela Condessa de Linhares, Dona Violante de Andrade. Dona Violeta de Andrade. E parte fundamentalmente de uma interpretação, a meu ver, transviada da canção décima. Foi minha ama, uma fera e tal, foi minha ama, interpretando o ama em sentido literal, portanto, daí a ligação. E sabe-se desde há muito tempo que Camões teve realmente uma relação muito próxima com a casa dos Condes de Linhares. O filho primogénito dos Condes de Linhares, Dom António de Noronha, foi companheiro e amigo de Camões. Camões dedicou-lhe muitos poemas. Ora, Camões, por exemplo, dedicou-lhe a Égloga I, que é um dos grandes poemas de Camões, e a Égloga dos Faunos, a Égloga VII. Camões não iria dedicar poemas, as oitavas sobre o desconcerto do mundo, a alguém por quem não tivesse muita estima e muita consideração.
Tudo o resto.
Já se especulou que Camões teria sido uma espécie de preceptor. Frederico Lourenço,
sim.
Professor da Faculdade de Letras de Lisboa e magnífico tradutor de Homero, da Ilíada e da Odisseia, escreveu há alguns anos uma narrativa fascinante, intitulada Pode um Desejo Imenso, teado de um poema de Camões, em que
faça um enquadramento,
dá uma outra explicação. Exato. Entre Camões e Dom António Aranha terá existido uma relação afetiva de tipo homoerótico.
Exatamente.
O que não é nenhuma admiração. Exatamente. Porque no neoplatonismo no Renascimento o amor homossexual não foi culpabilizado, mas pelo contrário foi exaltado. E nós sabemos que, por exemplo, o Miguel Ângelo,
exatamente,
e Leonardo da Vinci,
entre outros, Caravaggio,
muitos, praticaram este tipo de amor homoerótico. A narrativa do Frederico Lourenço, acho uma narrativa realmente fascinante mas apresenta-se como romance.
Exatamente.
Ao passo que o doutor José Manuel Saraiva pretende apresentar como uma biografia, no sentido
do rigor,
rigoroso do termo, uma verdadeira telenovela. E para isso lançou mão de coisas verdadeiramente inacreditáveis. Utilizou os poemas que não são consabidamente Camões, que são composições apócrifas, submeteu a interpretações forçadíssimas os textos de Camões, quer dizer, tudo o que lhe servia para poder alicerçar aquela tese
vai daí, ele utilizou Albergue Espanhol.
Exato. Que é a vida ignorada de Camões. Camões. Eu costumo dizer que é a vida ignorada de Camões, escrita por um ignorante da vida de Camões.
Final do programa número 653 de Livros com Rumo. Hoje recuperamos uma conversa com Vítor Manuel de Aguiar e Silva, mais recente vencedor do Prémio Camões. Conversa esta que aconteceu ainda na fase inicial de Livros com Rumo. Já lá vão 14 anos. Nós regressamos na próxima semana com mais conversas. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.